Olá, ouvinte, você está ouvindo Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason e estou aqui mais uma vez com o meu colega ameaçador, Lucas.
E aí, galerinha do YouTube, esse episódio aqui não vai ter nenhuma ameaça, pelo contrário, tem uma boa notícia aí que nós tivemos mais um apoiador nessa quinzena, então o próximo Notícias Casuais já está garantido.
Parabéns, graças a você que resolveu nos apoiar aí, obrigado a essas pessoas que entraram agora no nosso grupo de apoiadores. Nós vamos conseguir continuar produzindo nosso conteúdo, também não ter patrocínios aqui. Então a gente vai viver através da força dos nossos contribuintes.
Contribuinte, literalmente, né? Porque é diferente do governo que cobra impostos, mas você contribui obrigatoriamente. No nosso caso, não, você realmente é um contribuinte voluntário.
Ih, começou as pautas políticas aqui.
impostos que inclusive serão reduzidos aí, dizem.
Esse podcast não é de política.
Mas é de imposto, porque a gente compra jogo.
Você tá pagando imposto nesse momento que você tá ouvindo esse podcast.
Tô pagando imposto pra caramba, não aguento mais pagar imposto.
Nem eu.
Sou eu que movo a máquina pública do Brasil. Somos os CLTs.
Isso aí. Também quem tá pagando imposto aqui com a gente é a Bia Bock.
Olá, pessoas. E hoje eu tenho uma coisa pra falar.
Fale, pois fale.
Porque assim, o Jason, ele comentou vários podcasts. Calma, cara. Nossa.
Olha a ofensa vindo aí.
A tua culpa no cartório é tão grande assim que eu não posso nem citar seu nome, que você acha que eu vou falar mal.
Não, pode falar, pode
falar.
O cara
tá devendo, né? O cara tá devendo.
Você viu? Muitos podcasts atrás, o Jason comentou que eu sempre falo o olá, pessoas, exatamente do mesmo jeito. E aí, eu tava pensando, tem um outro jeito que eu falo oi pras pessoas, que eu vou mudar o meu olá, pessoas. Então, eu vou continuar falando do mesmo jeito, mas agora eu vou falar bu quando eu aparecer. Então, é só isso mesmo.
Bu?
É porque eu sempre falei bu quando eu entro no Discord, quando tem mais pessoas. Algumas vezes deu certo assustar, não é pra isso que eu falo bu, mas enfim, às vezes deu certo. E aí eu percebi que sem querer querendo, eu fui mandar uma resposta de review, de revisão, na verdade, de review pra uma das pessoas que escrevem pro nosso site. E aí eu mandei bu, e aí eu falei, ah, mano, eu vou usar o bu pra tudo que eu tô usando sem querer mesmo, então agora eu vou falar bu quando eu entrar e é nóis, é isso aí. Só queria avisar, e se você não ouviu esse podcast, você vai ficar muito confuso no próximo, provavelmente. Mas é só isso mesmo.
Tá parecendo conversa de otaku isso aqui.
Mas você tem preconceito com o otaku, Jay?
E aí, é?
Fala,
qual que é a
fala
tua,
mais
Jason?
Pra nós aí sobre isso.
Qual que é a tua?
O que você acha dos otakus?
Eu tenho muito preconceito com otakus porque eu já fui um e não gosto mais.
Ai, nossa. Jason é uma coisa, né?
Não, mas a moda agora, Jason, é ter preconceito com TikToker.
Ah, tem isso agora?
Tem, mas tem também os otakus que são TikTokers. Aí
nossa,
é um
duplamente
combo,
ruim.
Né? Aí complica um pouco a situação.
Eu acho incrível.
Daí é o fundo do poço.
Saudades e liberdade, inclusive.
Ó, liberdade, São Paulo?
É.
O que que eu vou fazer com essa tal liberdade aí?
É um lugar muito bom pra comer raspadinha.
É verdade.
Raspadinha e insetos no espeto.
Nossa, e lamen.
Também. Mas vamos lá. E você que está ouvindo esse podcast aí, se você não conhece ainda nosso grupo do Telegram, entra lá em jogandocasualmente.com.br/telegram ou então fale com a gente diretamente no Twitter, em twitter.com/jcasualmente. E Lucas, se a pessoa quiser nos apoiar como fizeram na última vez, na última quinzena, como que ela pode fazer este feito, mal feito feito?
Na última quinzena não, nessa quinzena, você tá querendo
nessa dizer. Nessa quinzena, exactly.
Você pode acessar...
Tá muito doido, Jason.
jogandocasualmente.com.br/picpay. E aí você vai ser teletransportado para o melhor aplicativo de pagamentos, que é o aplicativo mais top. Aplicativo não, né? Aplicativo mais top da podosfera. Esse aplicativo é muito top.
É que eu tô tomando um cappuccino vencido aqui.
O cara tá ficando louco, tá perdendo a noção da realidade.
Ele tá. Inclusive, se você quer saber a história do cappuccino vencido, é mais importante ainda apoiar o podcast, porque essa história vai estar no episódio bônus que só os apoiadores vão ouvir.
Isso aí. Pra você ficar curioso, eu vou dar um spoiler aqui sobre o nosso último podcast bônus, que foi sobre home office, que é a nova moda da pandemia. Moda obrigatória, né?
É, obrigatório mais ou menos, né?
Mais ou menos. É, tem gente aí que é contra.
Mais ou menos, mais ou menos.
E antes da gente ir diretamente pro nosso podcast, pra nossa pauta de hoje...
A gente já tá no podcast.
É, a gente pra nossa pauta de hoje. Você me interrompeu, senhorita Bia.
Falou errado.
Não esperou molhar o bico, né, Jace?
É, não esperou molhar o bico. Não gritou o protesto, já veio falando.
Protesto.
É, antes da gente ir pra nossa pauta de hoje, a gente vai fazer o Jogando Casualmente. Nossa, tô me confundindo inteiro aqui.
Nossa. Mas todo episódio a gente erra isso aí também, né?
Jason.
Casualmente.
Por favor, para de tomar esse cappuccino, você tá muito doido.
Esse negócio tá jogando com a mente dele, hein?
Ele tá, cara.
Antes da gente ir pra nossa pauta de hoje, a gente vai fazer o Jogando com a Sua Mente, que a Bia que me interrompeu vai explicar aqui o podcast, o joguinho, na verdade,
o podcast. Vai explicar o podcast. Então, podcast é um negócio que você põe um fone de ouvido.
Pode explicar também, Bia, aproveita e explica o que é o podcast.
Eu não. Mas o Jogando com a Sua Mente, que é o joguinho que ninguém consegue falar direito aqui, quase nunca. É assim, um dos integrantes escolhe um jogo misterioso e vai dar dicas para os outros, e os outros tentam adivinhar qual jogo é. Como é o Jason hoje, provavelmente ele vai roubar, porque é isso que ele faz quando ele, quando ele joga.
Que absurdo.
Não é mesmo, Lucas?
É verdade.
Eu vou chamar a polícia aqui.
Chama a polícia. Chama a polícia.
Estou tendo a minha honra ferida.
O cara tá achando que é o Celso Russomano chamar a polícia. Tudo, tudo o cara quer chamar a polícia.
Olha, veja bem. Tenho anos de política.
E agora a gente só tá dizendo a resposta de qual jogo foi no final do podcast, então você precisa ouvir até o final, e é isso, desculpa te contar, cara, desculpa, desculpa, ouvinte,
porque a gente quer segurar você até o fim aqui, mas a gente deixa isso bem claro,
tem que render o bloco.
Isso.
É igual o programa do Cidade Alerta aqui, tem que render o bloco,
só que a gente conta pra vocês que o motivo é esse.
A gente manipula vocês, mas a gente é honesto sobre isso.
Exato, olha só que legal.
Manipulação honesta.
Fofo, né?
Fala aí, que jogo é, gente?
Mas vamos lá então pro Jogando com a Sua Mente de hoje, que é o meu. E o jogo que eu trouxe aqui pra vocês hoje, que é, o objetivo é não, vocês não acertarem esse jogo. Trouxe um jogo obscuro, um jogo lançado para PlayStation 1, e apenas para PlayStation 1, não tem pra outro console, pelo que eu me lembro, pelo menos. E é um jogo onde você, é um jogo de corrida, com uma visão isométrica, visão meio de cima assim, meio de lado. Aquela visão que a gente conhece, que a gente chama de isométrica.
Visão isobárica?
Isobárica, isso.
Nossa.
É um jogo de corrida com a visão isométrica, e são pistas que...
É, Rock'n'Roll Racing.
Não... Fixa na mente aí que é PlayStation 1. E é um jogo onde vocês correm em ambientes que simulam ambientes do cotidiano.
Os carrinhos são pequenininhos, miniatura?
Sim, são miniaturas. E é isso aí que você precisa saber.
Ok.
E nesse jogo você também consegue poderes, power-ups.
É o
pra você atacar seus inimigos. Não, também não é esse. Ó, vou dar mais uma dica aqui. Indo contra o que o Lucas pensou que era, não são carrinhos, são personagens.
Ah, ok.
Personagens?
E eu acho que eu já trouxe esse jogo aqui em algum momento. Não sei se foi no Jogando com a Sua Mente, eu acho que não.
Espero que não, né?
Eu já falei dele em algum podcast aqui, que é um jogo que eu jogava muito no PlayStation 1. Eu adorava ele.
Então não tem carrinho, os personagens vão correndo.
Isso, eles vão correndo literalmente.
Chocobo Racing?
Também não.
Droga. Pô, Chocobo é mó legal.
E os personagens deste jogo de corrida, na verdade, são brinquedos. São meio que experimentos e brinquedos ao mesmo tempo. São personagens miniaturas e existem personagens das mais diversas espécies e designs diferentes.
É Toy Story Racing.
Não, não é Toy Story Racing. Existe esse
Caramba,
jogo?
Caramba, existe. É legalzinho.
Sério? Ah, que legal.
Não sabia, vou procurar depois aí.
É legal, é legal.
Nesse jogo, apesar deles ter um jogo meio com cara de fofinho, ele tem gore. Ou seja, você pode, por exemplo, arrancar
Meu Deus,
a
cara, que jogo Gente. Aleatório.
Você pode arrancar a cabeça do seu inimigo.
Mas assim, os personagens, eles são, tipo, personagens existentes, tipo, bichos que existem, ou são coisas criadas pro joguinho?
São coisas criadas pro joguinho. Alguns deles são meio humanoides e outros não.
Vixe.
Caramba, mano. É Crash Team Racing.
Também não. Nesse jogo existem várias pistas do cotidiano, como eu falei, como por exemplo, uma cozinha, uma banheira de tomar banho, um quintal, um lugar onde você limpa, né, o quintal lá.
Ah, eu sei qual que é, cara.
Fala então, Eita. Chute. Esse mesmo, esse jogo.
Caramba, velho.
Aí sim.
Esse jogo é maravilhoso, jogava direto.
É da hora mesmo.
Nossa.
Podia ser o Running Wild também.
Eu não conheço, esse eu não conheço.
Nossa, mas eu não sabia que era só de PlayStation 1. Que triste.
E ele eu joguei recentemente, eu acho que ano passado talvez. Eu lembro que eu sempre joguei ele com o controle do PlayStation 1, aquele sem analógico.
Uhum.
E era um lixo pra você controlar, porque ele tem movimentação de tanque na corrida.
Só que é mentira, você tá ligado que tem pra outros consoles esse jogo aí, né?
Tem, eu falei, não, eu deixei bem claro no começo que eu não lembrava.
Tem pra outros consoles, essa aí você tá dando migué. Mas tem pro outro console. Eu lembro, no mínimo, tem o de Game Boy Color. Se eu pesquisar, deve ter pra mais também.
Ah, justo. Espero que sim.
Deixa eu fazer uma pesquisa bem rápida aqui. É, tem pra Game Boy.
Eu acho que foi muito rápida demais essa pesquisa.
Ou seja, o Jason precisava literalmente de 3 segundos pra poder descobrir e falar direito nas dicas, né?
Mas a versão de Game Boy é uma vergonha.
Por quê? É muito pior?
Não, mas tem.
Porque é 2D.
Ah, tá. Bom, tudo bem.
A versão de Game Boy, sei lá, parece Legacy of Goku, só que de corrida. Mas enfim, é esse jogo aí que o Lucas falou, que você só vai descobrir no final. E eu, como eu tava falando, eu coloquei um controle recentemente nele de com analógico. E eu descobri que tinha uma outra forma de você controlar os personagens que, pra a direção que você aponta, ele corre.
Interessante.
Porque originalmente ele controlava como se fosse um tanque mesmo.
Não, é, e fica muito ruim com analógico. É o único jeito certo de jogar isso aí.
Pior que eu acostumei tanto a jogar com a forma original, de como controlando um tanque mesmo, que eu joguei com analógico, eu fui muito mal.
Acontece, cara.
Achei muito estranho.
É legalzinho esse jogo, cara.
E era cheio de gore também, como eu falei, dá pra arrancar a cabeça do inimigo, dá pra você queimar o tudo vivo.
Esse jogo aí, eu lembro que eu comprei na feirinha lá, de jogo pirata, e ele tava na pilha dos jogos de um real.
Caramba.
Porque tinha uma pilha de jogos assim, que era jogo que ninguém queria, sabe? Jogo zoado, e aí o cara só jogava assim numa pilha, só o disco, nem capim, saquinho, não tinha nada. Jogava lá, se pegar, pegou, entendeu? E aí, e aí aqueles ali eram um real, eu costumava comprar esses jogos ruins de um real.
Coitado, ele é um grande jogo, e também ele é desenvolvido por uma empresa muito famosa chamada Codemasters. Famosa por jogos de corrida que são lançados até hoje. Eu acho que eles fazem o Grid All Sport, alguma coisa assim. E afins. Mas é isso aí, esse é o jogo que o Lucas falou, então vamos para a pauta de hoje.
Eba.
Estamos aqui hoje para falar de conquistas e platinas que você já leu no título desse podcast, é lógico. Sempre as pessoas vão tomar spoiler na hora de ler o título.
Imagina que incrível se a gente coloca um outro título só de zoeira.
É, deixa o título uma interrogação, sem capa, daí a pessoa vê, ouve e tem que descobrir o que que é.
Nossa.
Uma surpresa, daí ninguém ouvia.
Ninguém ouvia, sim.
Mas vamos começar aqui definindo, deixando claro, vamos dar uma de dicionário ao Aurélio. O que que são conquistas e platinas? Bia, fale pra nós, você que aí que desenvolve jogos e gosta... Eu tenho certeza que você cria gamificações nos seus jogos.
Você misturou tudo também, né, Diz? Porque foi, conquista é de um videogame e platina é de outro.
Mas o sentimento, é. O sentido é parecido.
É. Ok. É, justo.
Não,
justo.
É que conquistas são pequenas, né? Platina é o resultado final.
Olha exatamente. Só, olha, eu estou sentindo uma diminuição aqui porque...
Não!
O console é da caixa.
Não, lógico que não. É você que escolheu isso aí, cara.
É.
Ah, então tá
você
bom.
Você que misturou.
Você que escreveu.
Tinha que ser, ou você fala troféu e conquista, troféu e platina, ou você fala conquista e como é que chama na caixa aí?
Conquistas.
Não, mas quando você pega todas, como é que chama?
É, 1000G.
Então, você tinha que ter colocado lá conquistas e 1000G.
Exatamente. Eu não sei, ficou claro aqui, eu não sou uma pessoa...
Você tá confuso, cara, você tá confuso.
Eu não sou uma pessoa habituada com a plataforma da Sony.
Tá misturando tudo. Entendi. Aí, nem tem platina na caixa, tu colocou no título um bagulho da Sony.
É verdade.
Não, mas é que as pessoas, comumente elas chamam de platina quando você fecha um jogo 100%.
Ah, entendi.
Até mesmo na plataforma Xbox, o que é engraçado.
Ah, que bonito.
É, e se você for ver o contrário, acontece com a conquista, né? Ninguém chama de troféu, as pessoas chamam de conquista.
É verdade.
Então, enfim, o que é conquista, platina, troféu, qualquer outro nome que faltou aí?
1000G.
Achievements.
1000G, ok, enfim.
Achievements é conquista.
Achievements também, é. O que é?
Achievements também. É uma coisa.
É uma coisa que não tem em todos os jogos, mas a grande maioria hoje em dia tem, que são várias coisinhas que você pode fazer nos jogos pra ganhar algo, que no caso pode ser um troféuzinho, pode ser só uma conquista aparecendo, etc. E aí o que você faz pra poder ter todas elas e mostrar que você é maravilhoso nesse jogo, que também é desnecessário, mas se você quiser, muito bom.
Se você for uma pessoa desocupada,
você for muito
quiser
desocupada,
ficar mostrando...
você pode pegar todos esses troféus, eu vou usar só uma nomenclatura, tá gente, desculpa, você pode pegar todos esses troféus e aí você diz comumente que você platinou o jogo, significa que você fez todas as conquistas possíveis que os desenvolvedores colocaram naquele jogo. E essas conquistas podem ir desde, tipo, por exemplo, em Devil May Cry, matar 100 inimigos X. Ou então pode ter, sei lá, em Kingdom Hearts, você jogar... Não, ainda em Devil May Cry, você tem essas fáceis, entre aspas, né? De, tipo, você matar uma quantidade X de inimigos.
Peraí,
você
tá usando palavras fortes. Matar é muito sério.
Ai, meu
falar
Deus.
Eliminar. É podcast family friendly.
Oh, meu Deus.
E essas conquistas podem ir, por exemplo, eu vou usar Devil May Cry de base aqui, desde eliminar, por exemplo, 100 inimigos X até uma coisa mais complicada como jogar, terminar o jogo sem levar dano, sei lá, enfim.
Ou seja, coisas desonestas.
E aí, eu não sei como acontece no Xbox. Deve ser o mesmo esquema, eu imagino. Mas é pelo mesmo. Menos no PlayStation tem um esquema assim. Você tem níveis diferentes de troféus. Então, assim, os troféus que são muito mais fáceis de conseguir, como, por exemplo, terminar o primeiro capítulo do jogo X da Telltale. É uma coisa que você vai fazer se você for jogar o jogo de meio que de qualquer forma, em tese, a menos que você pare na metade. Então, é um troféu de bronze. E aí vai aumentando. Então, você passa pelos de prata, os de ouro e o platina, que é quando você termina todos os troféus e você ganha o seu Master Troféu de parabéns, você fez 100% do jogo.
Ah, no PlayStation tem níveis diferentes?
Tem, sim. É por isso que eu falei que eu não sabia se tinha no Xbox. Isso existe? Não, né?
No Xbox tem, assim, por exemplo, tem algumas conquistas que são, te dão 10G, por exemplo, 10 Gold, sei lá como é que chama isso. Acho que é 10G de Gamer Tag, não lembro mais exatamente como é que é. Mas 10G e tem umas conquistas que valem mais, 100G, sei lá o quê.
Ah,
normalmente,
tá.
Os jogos de Xbox tem uma máxima de 1000G, por isso que o pessoal chama de 1000G.
Entendi.
Então, certos objetivos que você cumprir dá menos G e alguns dão mais G.
É, tipo, no Xbox não tem muito como você determinar se aquela pessoa só fez as coisas mais fáceis ou se ela fez as coisas difíceis também, né? Porque, tipo, vai somar tudo lá no final e não dá pra saber exatamente a composição dessa soma, né, de Gs. Já no PlayStation você consegue saber, porque aparece a quantidade de troféus de cada tipo que a pessoa conseguiu, né?
É, no Xbox tem números bem aleatórios, assim, por exemplo, não são... Ah, tem umas que são 5, outras que são 15, sei lá o que, mas tem umas de 5, tem outras de 10, tem outras de 25, 30, 35... Não são números certos pra todos os jogos.
É, no PlayStation ele fica... Quando você entra no perfil da pessoa na PlayStation, você consegue ver, por exemplo, sei lá... Ah, eu, por exemplo, tenho 3 troféus de platina, 23 de ouro, 64 de prata e 532 de bronze. Eu abri pra olhar, eu não sei isso de cor, tá, gente?
Apenas 3 platinas, Bia? Tá fraco, hein?
É porque eu só platinei 3 jogos, que foram os 3 jogos que eu me importei de verdade para tal. Que foram o Detroit Become Human, o Horizon Zero Dawn e esqueci o outro. Que claramente eu me importo muito com ele.
Eu tenho 0 platina, 0, nenhuma, um total de nenhuma, 0. E eu me orgulho disso.
Vocês estão precisando jogar mais, pedir demissão dos empregos.
Me orgulho de não ter platinado o jogo.
E é exatamente por isso que a gente tá falando desse assunto hoje, por que falar de platinas e conquistas? Com o tempo foi ficando um vício, as pessoas começaram a brigar na internet, pedindo a carteira gamer, famosa carteira gamer, que foi exigida dos jornalistas. Principalmente o deles, desse público aí, porque é uma coisa que virou uma medição, né? Uma briga, uma competição entre pessoas, que uma competição desnecessária também. E as pessoas, sei lá, parece que vivem, algumas certas pessoas, né? Casos raros, na verdade, parece que vivem pra fechar os jogos 100% e publicar nas redes sociais.
Uhum.
Sinceramente, eu acho isso uma falta do que fazer. Eu acho divertido demais você querer fazer platinas e tudo mais, porque é uma coisa que a gente desde criança. Pelo menos, lembro que eu tinha sempre um objetivo, assim, pessoal dentro de um jogo. Ah, eu quero passar isso aqui sem morrer. Eu criava objetivos, assim, na minha cabeça e, com o tempo, os desenvolvedores foram percebendo que isso, as pessoas comumente fazem esse tipo de coisa e foram criando metas, assim, dentro dos jogos que desse recompensa. E eu acho que isso teve início, acredito, pelo menos com o próprio Xbox 360, não tenho certeza. Talvez o Xbox One, o primeirão lá, grandão, caixotão. Mas há muito tempo a gente já tem esse tipo de coisa, de objetivos que recompensam de certa forma as pessoas, só que eu pelo menos não vejo mais sentido faz muito tempo nesses objetivos que a gente cumpre, porque eu não tenho uma coisa que você consegue trocar. Não tem uma coisa que você consegue receber em troca. Com o tempo algumas empresas foram fazendo algumas coisas diferentes pra dar um pouco mais de sentido, por exemplo no caso da Microsoft, que eu consigo lembrar assim, mais recentemente, que eles criaram um programa do Game Pass, que você assina o Game Pass e tudo mais, e sempre vão entrando jogos novos no programa do Game Pass e esses objetivos vão sendo estabelecidos para que você faça dentro desses jogos selecionados. Depois de você cumprir todas essas conquistas aí estabelecidas, você vai e troca por um gift card, um dinheiro. Então você troca, sei lá, por 5 reais, 20 reais, 15 reais. Tentei fazer isso por um tempo, só que eu vi que tava gastando muito tempo para conseguir essas conquistas e para ganhar míseros 5 reais, entendeu? Tava ficando louco já, tava ficando viciado nesse tipo de coisa e eu parei, falei pra mim mesmo que eu ia parar com isso aí, porque não tava me levando a lugar nenhum. O tempo que eu consigo gastar trabalhando, fazendo, produzindo alguma coisa fora do videogame, eu conseguia ganhar mais dinheiro e comprar esses jogos de fato, em vez de ficar trocando por gift card. Mas por que que vocês acham que é importante falar de conquistas e platinas? Qual que é a opinião de vocês?
Eu acho que é importante falar sobre isso porque é uma coisa que permeia o mundo dos jogos hoje em dia, se tornou até um item obrigatório, né, nos games. E e isso afeta psicologicamente as pessoas nos seus dias a dia. Então eu acho que é importante.
Menos o Switch, né? O Switch é o ponto fora da
curva. Mas a Nintendo não tá ligando pra isso aí. A Nintendo é o oceano azul, cara.
A Nintendo é a Nintendo, ela faz o que ela quiser.
É sempre esse papo.
Eu já ouvi muito, assim, pessoas falando que, tipo, compraram o jogo X ou o jogo Y só porque ele era fácil de platinar pra poder ter o troféuzinho.
Já ouvi também.
Longe de mim dizer o que vocês têm que fazer, façam o que vocês quiserem. Mas, como alguém que faz jogos, eu fico um pouco triste de saber que as pessoas preferem pegar vários jogos que talvez eles nem curtam só pra poder ter alguma coisa pra mostrar no perfil, ao invés de pegar um jogo que eles queriam muito jogar e que é maior, etc., por jogar, sabe?
Uhum.
Inclusive, a Steam também tem isso agora. É, quer dizer, faz um bom tempo, na verdade. Mas eles têm também um sistemazinho de conquistas. E o sistema de cartinhas também, que aí já é diferente, né? Que não tem nos outros consoles. Mas a Steam, pra quem não sabe, você, enquanto você joga o jogo, você tem a possibilidade ou não de receber cartinhas virtuais. É uma fotinho de algum personagem ou de alguma coisa que tem no jogo. E aí, se você tem todas as cartas disponíveis naquele jogo, você faz uma insígnia pra colocar no seu perfil. E tem muita gente que joga essas coisas, pega as cartinhas e aí vende, tem um supermercado pra isso, pro pessoal conseguir fazer as insígnias e deixar lá no perfil bonito e maravilhoso. Às vezes de jogo que eles nem curtem tanto, mas porque essa sensação de ter uma coisa visível pras outras pessoas, seja os troféus no PlayStation, ou então essa insígnia na Steam, ou seja lá o que acontece no Xbox.
Seria uma caixa de ouro.
Isso.
Não, mentira.
Tá, sei lá, mano. O que você falar que tem, eu vou acreditar, porque... Assim, é uma sensação boa, assim, você saber que você teve uma conquista, né? Inclusive o nome ser conquista é maravilhoso justamente por isso, né?
Eu acho divertido você ter objetivos pra cumprir dentro do jogo, por exemplo. E falando nisso, eu comprei uma vez um jogo no Steam e, nossa, eu abri ele e pipocou 10 conquistas, assim, de uma vez só. Eu acho que a pessoa criou justamente pra isso.
É, uma coisa que eu acho muito divertido, assim, é porque tirando o Horizon e o Detroit, que eu realmente quis platinar os jogos, até porque eu gostei tanto dos jogos que eu queria... Foi uma forma, entre aspas, de eu mostrar pra mim mesma que eu gostei tanto deles que eu queria fazer uma coisa que eu nunca tinha feito em nenhum outro jogo. E por isso que eu platinei ambos.
Você queria demonstrar o seu amor por ele.
Tipo isso, sabe? Tipo, eu joguei o suficiente pra conseguir fazer todas as conquistas que os desenvolvedores colocaram, sabe?
Nossa, se for assim, vocês vão entrar na minha Steam lá, vocês vão ver o meu jogo preferido. Tempo de jogo que eu joguei ele, 30 minutes. Só que eu deixei lá porque é o meu jogo preferido, um dos meus jogos preferidos. Só que eu fechei ele no Android.
Você não queria gastar o jogo, né? Você queria... Jogou pouco que é pra não estragar.
É, porque eu tenho ele no Android também e não tenho muita paciência de jogar no computador. Só que eu comprei no PC porque tava barato. Eu pensei,
qual que é?
Já que é o Abe's New and Taste. Abe's, Oddworld, Abe's New and Taste. Só que eu não joguei ele muito no PC porque eu tava com preguiça. Eu fechei no Android e quem vê lá, sei lá, vai, deve pensar, nossa, é o jogo preferido, jogou 30 minutes. Não faz sentido.
Mas, assim, não sei, uma coisa que eu acho mais legal das conquistas, na verdade, é quando você pega um jogo que você não tá pensando nisso, e aí, principalmente na Steam, é divertido, porque você tá jogando ali, etc, de boa, legal, e aí, de repente, tem umas conquistas muito aleatórias, e ela parece dar uma sensação de, eita, que louco, sabe? Tipo, sei lá, Ai, qual que foi o último jogo que eu... Ah, o Stanley Parable tem umas conquistas malucas, que é muito legal quando aparece, assim. Ou então, sei lá, eu sempre fico feliz quando aparece alguma de Thomas Was Alone, por exemplo. E assim, não são jogos que eu quero platinar nem nada, porque eu gosto deles, mas eu não tive o mesmo sentimento que eu tive com os outros dois. Mas, inclusive, aí um comentário, eu nunca platinei nenhum Kingdom Hearts, porque por mais que eu adore esses jogos, Kingdom Hearts tem essa zoeira aí, que você tem que jogar em todos os níveis diferentes, você tem que, tipo, ultra hard com não sei o que, a versão que um hit você morre, sei lá. É Devil May Cry versão Disney. E eu tenho uma amiga que platinou alguns, mas eu tenho preguiça e desculpa. Desculpa, Square Enix.
Tá desculpado.
Obrigada. Mas assim, eu não sei, eu entendo essa vontade de querer platinar as coisas e querer ter o símbolozinho ali pras pessoas verem, mesmo que as pessoas não vejam, só pra você saber que você tem. Mas, não sei, que bom que existe, não me faz falta se não existisse, também não me faria falta, mas assim, legal que as pessoas acham incrível.
É uma coisa legal e eu acho que quem faz isso da melhor forma hoje em dia, na minha opinião, É a Ubisoft, que muita gente reclama da Ubisoft como empresa mesmo e com muita razão em vários pontos.
Sim, sim.
Só que o Ubisoft Club, eu acho que é muito interessante, porque são conquistas, como a gente tá falando aqui, porém, elas te dão uma pontuação pra você trocar por itens na loja, e são itens que você pode usar dentro dos jogos, como, por exemplo, o Assassin's Creed Odyssey, você consegue comprar skins que você consegue usar no seu personagem.
Uhum.
Então, são objetivos que você cumpre pra ganhar alguma coisa lá, um dinheirinho que você usa no jogo, pra trocar por itens que você realmente vai ver e vai fazer o uso dele. Agora, você simplesmente fazer você cumprir uma conquista no jogo, assim, simplesmente por cumprir e ter a pontuação sua aumentando pra mostrar pras pessoas, pra mim, com o tempo, foi perdendo sentido.
É, assim, esse negócio de ter conquistas que te dão alguma coisa em troca, eu acho bem legal. Inclusive, ia ser muito bom se fosse uma coisa que acontecesse mais. Mas o próprio Detroit tem um exemplo, porque assim, as conquistas do PlayStation, eles não servem pra nada, né, Lucas? Eu acho.
É, servir não serve, não.
Mas, por exemplo, o Detroit Become Human, ele tem um sistema dentro dele que quanto mais você faz coisas, quando você passa pelos mapas de história e abre pontos do mapa, você ganha pontuação. E essa pontuação é usada pra você abrir coisas do jogo. E assim, não coisas usadas dentro do jogo, mas coisas, por exemplo, pra quem curte, por exemplo, eu adoro essas coisas, você pode abrir parte de artbook, você pode abrir coisas
papel de
atrás
parede,
das cenas.
Pra usar o celular.
Dá pra abrir as músicas, dá pra pegar abrir todos os personagens pra ver a versão deles em 3D, com toda a roupa, como é que eles como é que o modelo reage na neve, na chuva, não sei onde, enfim. É muito material adicional, vídeos, informação das revistas que você pega ao longo do jogo, coisa pra você entender o universo, assim, são coisas que não são necessárias. Você pode muito bem jogar o jogo inteiro sem olhar um modelo, sem olhar uma página de artbook. Mas se é uma coisa que você gosta, é muito legal você ter essa pontuação. Eu, inclusive, mesmo se eu não fosse platinar o jogo, provavelmente eu ia jogar o suficiente pra conseguir abrir tudo, porque eu gosto muito disso. Então, pra mim, era uma satisfação muito grande. Eu ia até o menu e ver que, ai, eu consigo abrir 4 sessões do artbook. Nossa, que incrível. E mais uma música, sabe? E aí, tipo, é uma sensação muito legal. Assim, nossa, acabei de abrir o atrás da cena sobre o roteiro, que incrível. E aí, enfim, é um bagulho legal de você ter essa troca.
Eu acho que as empresas vêm perdendo muito essa chance, igual você tá falando, de abrir coisas, de atrelar essas conquistas a desbloqueáveis mesmo, a itens in-game, dentro do jogo.
Sim, sim.
Como, por exemplo, sei lá, jogos de luta, né? Esses jogos aí que ficam criando DLC e vendendo a parte. Sei lá, cria conquista que você troca por algum dinheiro dentro do jogo, sem ficar monetizando e atrasando, diminuindo a quantidade de dinheiro conseguido honestamente, mas cria conquistas que você ganha uma pontuação, com um negócio dentro do jogo lá, e você consegue comprar personagens com esse próprio esforço que você teve.
Uhum.
Então dá um sentido a mais, coisa que tinha antigamente também no Xbox 360, que você fechava algumas conquistas, cumpria objetivos lá, e ganhava itens pra usar no seu avatar. E isso era divertido. Você ganhava bonezinho, camisetinha, calça.
É, antigamente, jogo de luta era muito comum você liberar personagem fechando o jogo, né? E
também,
eu fazia muito isso. Fechava o jogo 700 mil vezes pra liberar todos os personagens, entendeu? Fazia todas as coisas e tal, pegava as dicas na revista, o que tinha que fazer pra liberar tal personagem. E aí é bacana, porque serve pra alguma coisa, né?
É, o Naruto Shippuden 2, não o que tem o nome gigantesco que saem agora, o mais antigo que era de Play 2.
Naruto Meto Hero. Esse aí?
Eu sei que era Naruto Shippuden 2. Eu tenho vários Narutos aqui de PlayStation 2 que eu joguei muito mais do que a versão de PlayStation 4, porque eu achava muito mais legal.
Ah, aqueles que era uma visão 2D assim, de lado?
Não, era o que tinha história no meio. Que você andava com os personagens, fazia cenas e tinha versão de lutinha separado, enfim.
Não lembro.
Eu tenho aqui, um dia vocês jogam comigo, depois da pandemia acabar.
Mentira, não acredito mais nisso.
Ai, ok. Então só o Lucas vem jogar comigo, porque você não acredita em mim, Jason.
É, isso aí é conversa.
A Bia não existe, não acredito nela.
Nossa, todo mundo tem que mandar aqueles. Eu acredito na Bia, acredito, senão eu vou morrer que nem as fadas de Peter Pan.
Eu tava pensando exatamente nisso, mas vamos lá.
Esse filme é incrível. Enfim.
Vamos seguir.
E assim, eu joguei infinito esse jogo só porque você jogava bastante e conseguia todos os personagens em formas diferentes e não sei o que diferentes. E era muito legal você, tipo, nossa, eu sei que tal amigo vai vir aqui jogar semana que vem. Eu vou abrir mais personagem pra poder jogar com ele, sabe? E é sempre muito bom quando você ganha alguma coisa em troca, né? Do que você tá fazendo, seu esforço.
Eu passo muito uma situação bem contrária a essa no Nintendo Switch, como eu falei. Porque ele não tem um sistema de conquistas interno. Mas eu vejo que muitas das empresas, principalmente do mundo indie, vem implementando desafios de forma dentro do jogo mesmo pra você cumprir. E muitas vezes não são nem desafios assim, mas coisas que você percebe que você cumpriu. Sei lá, você fecha uma fase e aparece um chequezinho lá, um símbolo de certo que você cumpriu aquela fase. Então são coisas que eu vou criando meus próprios objetivos assim, por mais que eu não ganhe nada em troca. Mas é lógico, é legal quando você ganha alguma coisa extra assim a mais. Eu consigo lembrar de um jogo agora que é o Yooka-Laylee and the Impossible Lair, o segundo Yooka-Laylee que foi lançado ano passado, eu acho, que é mais uma pegada do Donkey Kong. E quando você termina uma fase, você geralmente encontra no mapinha, eu acho, aquele mapinha de navegação pra você selecionar a fase. Você termina a fase e você tem a chance de você conseguir um filtro extra pra essa fase. E, por exemplo, o filtro... Nossa, tem um filtro aqui absurdamente difícil, que eu não sei quem foi o maldito que criou aquilo. Mas é uma versão espelhada da fase, só que os controles também são espelhados.
Meu Deus, que difícil.
Então é extremamente complicado de você terminar a fase, além dela ser espelhada, os controles também estão ao contrário. E quando você aperta pra direita, vai pra esquerda e vice-versa.
Que legal.
Só que você ganha algumas coisas quanto mais você vai aumentando a dificuldade. Então tem alguns modificadores dentro da fase, além desse de espelhamento aí. Tem como você tirar os checkpoints da fase, morrer com um hit. Então se você ativar tudo isso ao mesmo tempo, você ganha um monte de coisa extra. Então são objetivos que o próprio desenvolvedor criou, que não existe realmente ali uma conquista que vai ser liberada, mas você percebe que a fase vai ficar lá com uma porcentagem 100%, por exemplo, e você vai ganhar uma coisa depois disso. E é sofrido, muito sofrido. Quem achar que é bom de jogo de plataforma, eu desafio a fechar todas essas fases do Yooka-Laylee Impossible Lair na forma espelhada. Sem checkpoint também.
Sensacional.
É pior que Dark Souls, Dark Souls de plataforma.
Justo.
As pessoas odeiam quando alguém chama Dark Souls de alguma coisa. Mas vocês faziam isso quando vocês eram crianças, quando a gente não tinha as conquistas de forma sistêmica?
Eu gostava muito quando era possível nos jogos, principalmente no... Eu fazia muito no Kingdom Hearts isso. Não era sempre, mas às vezes eu decidia, esse mundo eu só vou passar pro próximo... pra próxima área do mundo quando eu eliminar todos os inimigos dessa área. E aí eu fazia isso. E aí, obviamente, eu fazia isso um tempo, depois eu cansava e passava tudo correndo, porque eu queria terminar a história. Mas assim... era divertido do mesmo jeito, quando tinha essas coisinhas aí. Ou, por exemplo, só vou usar essas duas magias pra derrotar os inimigos, e se eu levar um dano e não conseguir dar um counter, eu saio da fase e entro de novo pra resetar, sabe? Mas normalmente era depois que eu tinha fechado o jogo, eu queria jogar de novo e não queria só jogar o jogo, e aí eu fazia algumas coisas assim.
Eu fazia isso bastante nos jogos de Pokémon, eu falava pra mim mesmo, eu vou terminar o jogo e vou pegar o Mewtwo sem usar a Master Ball. Eu vou pegar ele com a Pokébola normal. Mal.
Isso era legal.
Difícil essa, hein? Caramba, difícil. Normal ainda.
É, não é nem a Great.
Nem Great Ball, não é?
Pois é.
E era uma missão quase que impossível, porque era um processo muito chato. Você salvava o jogo, tentava, não dava sucesso lá. Daí você tinha que reiniciar o jogo, download de novo e tentar. Download e tentar.
Nossa,
agora com save state... Então, tinha vezes que eu pensava até que era impossível, que eu tava tentando uma coisa em vão, porque era muito difícil de conseguir. Mas depois, eu acho que eu nem cheguei a conseguir, eu desisti quando eu era criança. Mas depois no emulador mesmo, usando save state, aliás, não usa emulador, é legal. É, você usando o save state do emulador, você percebe que é possível você capturar o Mewtwo com a Pokébola, só que precisa estar com a vida muito pequena, muito baixa, e ficar tentando infinitas vezes. Eu acho que a taxa de sucesso deve ser 0,0001%.
Nossa, eu colocava coisas menos impossíveis, assim, de meta.
Coisas mais sensatas.
Inclusive, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu faço bastante. Eu fazia mais, mas eu ainda faço. Quando você tá em alguma coisa do mundo, assim, sei lá, tipo, você vai atravessar a rua, e aí você tem, tipo, se eu não conseguir atravessar mais rápido do que a pessoa Y, alguma coisa vai acontecer.
Na vida real, você diz?
Na vida real.
Ah, entendi.
Ou tipo, sei lá, eu vou conseguir terminar o que eu tô fazendo antes daquela pessoa de verde passar a segunda pilastra, sabe, um negócio assim.
Eu vou sair correndo da frente do carro antes ele me atropelar.
Não, isso... Gente, eu não fazia... Nossa, não escutem o Jason. Não façam nada que coloque sua vida em risco.
Por favor, eu tô brincando.
A gente tá igual o TikTok, gente. Agora que aparece lá. Essa ação pode causar problemas de saúde e tal.
Exatamente.
Todo vídeo de alguém fazendo alguma estripulia tem esse aviso.
Eu vou segurar o celular pra fora da janela do carro em movimento durante 30 segundos sem deixar cair. Só coisa de risco. Tem que ter emoção. Mentira, não façam isso não. Tudo brincadeira. Mas eu tinha essas coisas assim de não pisar nas linhas da calçada. Esse tipo de coisa, andar só nos quadrados.
É, no shopping, tipo, eu só vou pisar nas partes escuras do chão.
Podia fazer na escola também, né? Tirar 10 em todas as provas, mas esse tipo de coisa não tinha, não fazia.
Ah, eu talvez fizesse, enfim.
Eu não fazia, não.
Ah, eu não fazia isso, não. Eu só jogava mesmo.
Justo, justo.
Mas as plataformas mais da galera, mais casuais, o Android e iOS, por exemplo, que hoje em dia tem jogos e também tem conquistas. Eu não sei no iOS, porque eu não tenho faz muito tempo, mas o Android foi implementado depois de muitos anos no Google Play Store lá. No Google Play Games, na verdade, que é agora uma plataforma específica do Android para games, existe o sistema de conquistas. Eu acho bem legal isso aí também ter chegado no celular, porque mais gente tendo acesso a esse tipo de conteúdo. Eu não sei se no Android você consegue alguma coisa, mas eu acho que você consegue subir de level do seu perfil. Eu acho que existe alguma coisa parecida no PlayStation também, não tem? Level? Níveis? Experiência?
Tem, tem.
E o que, que você ganha quando você sobe um level? Alguma coisa especial? Parabéns? Presente?
Ganha nada.
Ganha, se não ganha, o tempo de volta, só isso.
É verdade, o tempo não volta, não.
E eu aposto, falando em tempo, eu aposto que tem muita gente que, assim como eu fazia antigamente, de correr atrás das conquistas do Game Pass só pra conseguir dinheiro, aposto que tem gente fazendo isso até hoje. Porque existe esse programa ainda, e é uma coisa que se você não se policiar, você acaba investindo muito tempo pra ganhar uma miséria ali de gift card pra trocar por jogos. Mas é final, pra gente caminhar pro final aqui. Vocês acham que conquistas e platinas são saudáveis ou não?
Não.
Faz mal
pra pessoas? Hoje em dia eu acho que não é saudável mais, não.
Eu fiquei confuso, porque eu perguntei duas coisas e o Lucas falou não.
Ah.
São saudáveis ou não? Não. Não são saudáveis ou são saudáveis?
Não são saudáveis.
Ah, tá, entendi.
Você falou, são saudáveis ou não? Eu falei, não.
É, ué, tá certo.
Tá bom, agora entendi.
Eu acho que não é a conquista e os troféus que são saudáveis ou não, é a forma como as pessoas lidam com eles que são saudáveis ou não.
É verdade.
É muito diferente você jogar, mesmo que você queira platinar o joguinho, é muito diferente você ficar completamente bitolado nisso e jogar o jogo muito mais do que até o seu corpo gostaria pra poder fazer isso, só pra poder mostrar pros amigos, ou você, tipo, joga duas vezes por semana, um pouquinho, e aí você quer platinar, mas assim, sei lá, essa semana eu vou focar em eliminar tantos bichinhos e vou pegar esse troféu, e aí, tipo, eu acho menos complicado, sabe? Eu acho que são níveis e níveis de o quanto você é obcecado com isso e o quanto isso afeta o seu dia a dia, sabe?
Tem jogo que dá dó de você terminar 100%, né? Principalmente os jogos single player, porque daí você termina e o que, que você vai fazer depois? Por exemplo, jogos de aventura, os adventure igual... Os jogos da Telltale, por exemplo. Você vai terminar e vai fazer o que depois?
O jogo da Telltale do Game of Thrones, por exemplo, eu terminei ele... Eu tenho todos os troféus... Eu não sei como é que se chama na Steam. Não é troféu, né? É conquista também? Não lembro.
É conquista mesmo.
Então, eu tenho todas as conquistas do Game of Thrones da Telltale na Steam. Eu consegui todas porque uma amiga que não tinha o jogo veio aqui em casa, ela dormiu aqui, porque ela queria muito jogar. E aí, eu já tinha jogado. E quando ela foi jogar, ela, obviamente, fez escolhas diferentes das minhas. E no fim, a gente acabou terminando todas as conquistas meio que sem querer, mas aí, tipo, foi uma coisa meio, a gente não tava jogando pra isso, sabe? A gente tava jogando porque a gente gostava muito da série na época, e era um momento junto ali, criança feliz, jogando um negocinho.
Ah, então ela liberou conquistas pra você no seu perfil.
Pior que foi.
Isso aí é burlagem, hein? Parecendo certas pessoas que jogam em equipe aí.
Inclusive, o nome dela é Bia também.
Olha só.
Eu na Beatriz. Um abraço aí pra você.
Usou um clone pra abrir as conquistas.
Um clone!
O nome dela, prega, o nome dela é o quê? Beatriz?
É Ana Beatriz.
Ah, tá.
Meu é só Beatriz, no caso, mas, enfim.
Ah, não, pensei que era Bianca. Até hoje.
O Jason, ele nunca vai superar o fato do meu nome não ser Bianca. Nunca.
Fale aí, você que está ouvindo, você achou que o nome da Bia era Bianca ou Beatriz? Fale pra nós.
Nossa.
Fazer uma enquete. Na verdade, a gente tem que fazer uma enquete pra decidir como a Bia chama, né? Fazer uma enquete, como a Bia se chama? E aí a pessoa responde.
E aí aproveita, quando eu me casar, se vocês tiverem decidido que é Bianca, eu mudo meu primeiro nome também.
Isso,
na hora.
Isso, já ajusta, aproveita o ensejo,
né? Ah, entendi. Tá bom,
Fica outro desafio também pra vocês saberem se Jason é nome ou apelido.
Como assim?
Poxa, tem alguém que acha que é apelido?
Sim, muitas pessoas.
Como? Apelido do quê?
Sei lá, eu que pergunto.
Jason Clildo, sei lá.
Nossa, que horrível.
Não, deixa o nominho em paz, poxa. Lucas pode ser apelido também, então, seguindo essa lógica aí, né?
Meu nome, inclusive, tem um diminutivo zoado, né? Luquinhas, é zoado. É tipo Zequinha.
Zequinha, sim. Mas qual que era... Como eram os apelidos de você? Tipo, as pessoas chamavam, sei lá... Lucas dá pra chamar de Lu ainda, mas ainda assim, pô... Não sei se Lucas é tão comum, né?
Lu é o apelido da minha esposa.
Ah, sei lá, eu tô tentando inventar apelido aqui, porque Jason e Lucas são nomes muito pequenos, né? Tipo, pra dar apelido. Como que
é? É complicado mesmo. Normalmente é um nome que fica maior, né? Tipo, Luquinhas.
É, que não faz sentido nenhum,
não faz
né, também.
Sentido porque... nenhum.
Justo, justo. Ok, obrigada, gente. Só queria...
Eu tenho esse privilégio de normalmente não ter apelido porque as pessoas já pensam que meu nome é apelido, então...
Nossa, mas que em raios! Se as pessoas... Se você chamasse Jay... mas...
Falando pra vocês.
E as pessoas acham que seu nome é exatamente o quê?
É, não né? sei.
Perguntam
Fred,
um
Fred,
dia.
Fred, talvez. Tem gente que pensa que é Fred.
Faria sentido, né? Se, pensando no Fred, gente. Faria sentido.
Nossa, mas se bem que já me perguntaram se o meu nome era Bia mesmo, se não era, tipo... Mas acho que faz sentido, talvez, porque existe Lia, então, sei lá.
É verdade, já trabalhamos com uma Lia.
É verdade.
É, então...
Abraço, Leão.
Leão, é o apelido dela, inclusive.
Que aumenta o nome, né? De novo, entra nessa.
E da Bia seria Bião.
Ai, gente, desculpa, mas não.
Que horrível.
É horrível
Parece
mesmo.
Parece uma peça de carro, tá ligado? Tipo, tem que trocar o Bião lá, acho que ele queimou.
Nossa, eu peço nossa.
Parece nome de prato de culinária brasileira também, Bião de dois.
Bião de dois. Os dois, no caso, seria nós, né?
Sim! Meu Deus. Eu queria pedir muito, assim, sinceramente pra vocês, por favor, não me chamem de Bião, tá? Me chamem de Bia.
Biinha.
Biinha. Nossa, mas aí tem que ter dois is?
É até difícil falar.
Mas você imaginou Biinha com dois is ou com um i só?
Com dois
is, com
lógico.
Um i só seria Binha, né?
Binha. É, Biinha. Nossa, gente.
Pedro e Biinha.
Eu tenho... É que assim, eu não sei, para as pessoas que não sabem, o meu nome é um meio grande, né, o meu nome inteiro. E aí, eu já tive, entre aspas, apelidos de... As pessoas já me chamavam de Bi, é o mais comum. Aí eu tenho algumas amigas que me chamam de Bi. Tem... É, ué. Então, tem pessoas que me chamam de Bia, né, que é o mais comum. Aí já teve pessoas que pegaram outros nomes do meu nome completo pra usar. Então, eu já tive apelido de Mi, porque era de Miranda, porque é um dos meus nomes é Miranda. Já me chamaram de Cris, porque era de Cristina, porque meu nome é Beatriz Cristina Bueno de Miranda Bock. E muita Caramba. Gente me chama de Bock. Mas a grande maioria é Bia mesmo, e por algum motivo na natação era Miranda.
Miranda?
Miranda, é. Eu só aceitava, na época eu gostava de Lizzie McGuire, a melhor amiga dela chama Miranda, eu achava incrível, né, ser chamada de Miranda, mas até então...
Ah, o Lucas também já é chamado de Leal?
É, que é meu sobrenome, né? Mas sempre que as pessoas erram o meu nome, erram para Bruno.
Cara...
Então, eu devo muito ter cara de Bruno, porque durante toda a minha vida, sempre que as pessoas erram o meu nome, é Bruno.
Claro que você tem.
Inclusive, recentemente aconteceu de errar meu nome no Zap. Eu falei, oi, tudo bom? Aqui não. É o Lucas. Aí a pessoa respondeu me chamando de Bruno. E eu fiquei, meu Deus, até no Zap. Não é possível.
Qual que é o nível de incapacidade pra você ler o nome Lucas e raciocinar que é Bruno, gente? Desculpa.
Eu sinto muito, mas você tem cara de Bruno mesmo.
O cara viu minha foto e falou, esse cara é Bruno. Aí ele mandou...
Ele nem leu o que você
falei,
escreveu.
Meu nome é Lucas e me mandou Bruno.
Lucas é apelido.
Nossa. Eu passei a faculdade inteira com um amigo me chamando de Bianca, porque ele falou que eu tinha cara de Bianca e meu apelido ia ser Bianca. Então, tinha uma galera que achava que meu nome era Bianca. Aí, quando descobriram que é Beatriz, falei, eita, como assim? Mas, até hoje, ele me chama de Bianca e também um baita apelido de Beatriz. Será que alguma Bianca tem apelido de Beatriz no mundo?
Eu acho que as Biancas normalmente se tem apelido de Bia.
Não, é porque se eu sou uma Beatriz com apelido de Bianca, né, vai que...
Pra mim, Beatriz tem que ser Bia.
Não. Ah, mas é feio.
É feio, mas é o mais certo.
Não.
Tá declarado aqui que toda Beatriz deve ser chamada de Bia.
Tá declarado aqui que tem, quem tem o nome que tem que dar opinião e não o Jason.
Nossa.
Meu nome, minha regra. Toma, Jay, chupa.
Você viu?
Ai, ai.
Mas vamos lá, então, pra gente fechar aqui. Afinal, saudável ou não, a Bia falou que... A Beatriz aí falou que é saudável. Não lembro, você falou que é saudável ou não é?
Não, eu falei que assim, o que é saudável ou não, não é o fato de existirem as conquistas. É o fato de como o jogador trata elas. Então, se você tá tentando conquistar todas as conquistas, conquistar todos os troféus de um jogo, e isso tá atrapalhando a tua vida, tipo, você tá dormindo mal, você tá, sei lá, você tá com dor na mão e continua jogando, o que você quer fazer? Você não tá pensando em mais nada, você não tá nem se divertindo com o jogo, aí eu acho que é um problema. Agora, se você se diverte enquanto você faz isso e não tá atrapalhando o seu dia a dia, você consegue comer, fazer tudo bonitinho, aí tá tudo bem. É o jeito que você lida com isso, não é o jeito, o fato ou não do negócio existir.
Você tá usando como se fosse uma droga, daí tá te fazendo mal.
Exatamente. Por favor, gente, né? Vamos ter um pouquinho de consideração por nós mesmos e nosso corpo, né? Mas assim, se as pessoas se divertem e isso não atrapalha em nada a vida delas, eu acho super de boas e até saudável porque as pessoas ficam felizes, né? Mas é isso aí, depende do jeito que você trata.
Eu acho bastante ruim, bastante tóxico, porque eu não tô ganhando nada em troca. Eu só gosto das... Hoje em dia eu só gosto das conquistas da Ubisoft Club.
Uhum.
Eu acho que todo mundo deveria copiar.
Eu acho que a conquista é um negócio que foi retroalimentado, né? Enquanto as empresas faziam conquistas cada vez mais difíceis, o povo foi se acostumando com essas conquistas loucas, ficando mais viciado.
Foi.
E aí a empresa vai deixar mais difíceis as conquistas. E assim vai indo. E hoje a gente tem umas conquistas muito loucas, praticamente impossíveis de fazer.
Uhum.
E aí as pessoas alimentam isso quando os 5% das pessoas que conseguem platinar o jogo ou mesmo concluir aquela conquista difícil, elas alimentam a empresa a fazer mais isso, né? Então é um negócio que se retroalimenta, a parte mais viciada dos gamers aí, mais hardcore, acaba alimentando isso. E aí, a maior parte das pessoas, que é os 30% ali que consegue as conquistas de 30%, essas pessoas que são o maior demográfico, elas são prejudicadas, né? Eu nem tô nessas pessoas, na verdade, mas elas são prejudicadas.
Eu acho também que, assim, por exemplo, eu não sei, de novo, não sei como é que acontece no Xbox, Jason, por favor, dê o seu parecer depois. Mas
presente.
tanto na PlayStation quanto na Steam, tem um negócio que quando aparece a conquista e depois quando você olha as conquistas, você consegue ver justamente esse percentual que o Lucas disse, tipo, quanto por cento das pessoas conseguiu aquela conquista. E isso aparece ali muito, tipo, olha só como você está nesse grupinho, yay, sabe? E eu não sei se tem isso no Xbox também.
Como você é gamer.
Ai, oh meu Deus, como você é gamer. No PlayStation, não só tem isso da porcentagem, como também os troféus diferentes, né? De platina, bronze, prata e ouro. Falei tudo fora de ordem, mas vocês me entenderam e tá tudo certo. Então, são dois fatores, na verdade, né? Que aparecem na sua cara falando quanto você é ou não especial.
Isso aí, hoje em dia, fez tanto sucesso esse negócio de conquista. Eu tô parecendo velho falando, né? Fez sucesso entre a molecada. Até coisas mais antigas, assim, por exemplo, o RetroArch, que é um programa de você rodar jogos clássicos, vamos dizer assim. Eles também implementaram conquistas pra você conseguir ter objetivos em jogos antigos, como, por exemplo, Super Mario World, do Super Nintendo.
Ah.
Então, são jogos que você nunca imaginaria que teriam objetivos pra cumprir, mas daí você tem um perfil nesse RetroArch aí, que virou uma comunidade, mais ou menos, uma rede social, e você tem objetivos que você cumpre e soma ao seu perfil. Muito divertido, eu acho uma ideia genial. Pena que não tem no Switch com os jogos oficiais da Nintendo.
E o negócio que eu tinha perguntado, tem no Xbox aquilo lá de porcentagem ou nem? Tantas pessoas conseguiram essa conquista.
Ah, verdade, tem sim. Tem negócio chamado lá Clubes, que você vê as pessoas que jogaram esse jogo, que abriram essas conquistas e tudo mais, e quantas pessoas fecharam esse jogo 100%, umas coisas assim, sabe? Bem divertido.
Ah, tá, ok.
Tem também o tempo de jogo que você jogou, nem todos os jogos têm isso, mas alguns calculam o tempo que você investiu naquele jogo ali. Pra você ter uma noção de quanto tempo você está se viciando naquele produto.
Eu lembro, na época da faculdade, quando saiu... Eu acho que foi o DMC. Era algum jogo do Devil May Cry. Eu tenho quase certeza que foi o DMC mesmo. Tinha um amigo que ele ficou meses jogando só DMC porque ele queria platinar o jogo. E ele chegava, tipo... Nossa, fui dormir às 3 da manhã, mas consegui tal conquista. A gente ficava tipo, moço, vai fazer outra coisa da tua vida. Estuda pra prova. É. Mas ele ficou muito feliz quando ele platinou o jogo. Mas assim, a que custo, né? Enfim, ele ficou feliz e tá vivo, então acho que tá tudo bem.
Ó, não indo parar no hospital, tá bom.
É, por favor, né, gente? Nenhum troféu é bom o suficiente pra você parar no hospital, tá?
E é isso aí, a gente falou de conquistas e platinas. Resumindo aqui, platinas são saudáveis, depende de você.
Exato.
Você que faz o seu próprio, sua própria conquista.
Será que você é um gamer de verdade?
Nossa.
E caiu o desafio. E você, o que você acha? Você que está ouvindo esse podcast, fala pra gente o que você acha de conquistas e platinas. Você se considera uma pessoa viciada? Você é uma pessoa que se considera gamer? Você tem a carteirinha gamer level máximo? Fale pra nós em jogandocasualmente.com.br/telegram ou envie um e-mail para contato@jogandocasualmente.com.br e também alcance a gente lá no Twitter, que a gente tá longe, então vai lá twitter.com/jcasualmente.
Inclusive, Jason, você usou a frase de você faz a sua própria conquista e eu só queria comentar que eu lembrei que em 3% a série brasileira, ele tem uma frase lá que é você faz o seu próprio mérito, alguma coisa assim. Enfim, ele tá certo e você que coloca o peso que você quer que as conquistas tenham na sua vida. Então, enfim, trate isso de uma forma saudável. Muito obrigada.
É isso aí, eu vou abrir um curso de coach pra gamers.
Nossa, precisa.
Vou ensinar as pessoas a acreditarem que elas são capazes de platinar os jogos.
Nossa, não. Você tem que fazer duas vertentes. Você vende de duas formas diferentes. Tem o curso que fala isso aí e tem o curso que fala que você não precisa platinar o jogo pra provar que você é um gamer. E aí você consegue os dois públicos opostos. E vai ser incrível.
Eu vou criar o problema e depois vou solucionar ele.
Exatamente, parabéns,
Jason. Eu vou tirar o carregador da caixa e depois vender por fora.
Ai, nossa, que tristeza. Bateu todo até uma tristeza
isso.
Aqui.
Igual aquele meme da caveira lá, todo podcast isso de novo.
E é isso aí.
É isso aí. Lucas, e se a pessoa quiser nos apoiar porque ela gosta do nosso trabalho, ela não quer que esse podcast morra, faça aí sua ameaça pra pessoa nos apoiar financeiramente.
Exatamente. Se você não sabe, agora você vai saber. O nosso podcast, que é de notícias, o Notícias Casuais, nosso spin-off, ele só sairá publicamente para todas as pessoas na quinzena que nós tivermos novos apoiadores, ao menos um. Então, se você não apoiar o nosso podcast, pode ser que você fique sem o podcast Notícias Casuais. Então, aqui está a ameaça. Nessa quinzena já conseguimos um novo apoiador, mas na próxima quinzena, a Deus dará. Então você precisa colocar a mão na consciência e apoiar o nosso podcast.
E como é que a pessoa faz para apoiar nosso podcast? Faltou o link.
Para apoiar é jogandocasualmente.com.br/PicPay. E aí você vai ser teletransportado para o melhor aplicativo de pagamentos da atualidade.
É isso aí, estamos morrendo lentamente. Se você não quer deixar que isso aconteça, nos apoie para evitar a nossa morte.
Gente.
Mas é assim, tem que ser uma chantagem emocional para as pessoas se conscientizarem.
Exato. E não, pra pensar, é até uma coisa egoísta. Porque se você apoiar a gente, na quinzena que não tivermos novos apoiadores, mesmo assim você vai receber o Notícias Casuais. Então, olha só, você tá burlando o sistema de forma egoísta.
É isso aí, ajude a gente a comprar nossa janta, nossa comida. E também pagar os servidores e o domínio. Em troca, você recebe podcasts adiantados e também bônus. Como a gente falou, o último podcast nosso foi sobre home office, pra você conhecer mais sobre este mundo de trabalhar em casa. E a gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio. Tchau, um beijo.
Tchau. Tchau.
Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu @gmail.com.